podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco Paulo Correia, que é o secretário municipal de Cultura de Aracaju. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Xará. Prazer estar aqui de novo com vocês na Jovem Pan FM.
Secretário, previsto um grande evento na próxima segunda-feira, envolvendo a área cultural. Nos conte aí quais as novidades.
Olha, esse evento que vai acontecer segunda e terça, lá no Teatro Ateneu, é exatamente a abertura do Festejo Junino no município de Aracaju. Né? Era uma coisa que já aconteceu em vários anos, quando a gente criou esse projeto do Fórum do Forró de Aracaju em 2001, e esse ano está chegando a sua 19ª edição. Né? E dessa vez, no Teatro Ateneu. O Teatro Ateneu foi, na verdade, a casa da maior parte, da maior quantidade de edições do Fórum do Forró de Aracaju. Né? E aí, esse ano, a gente está fazendo três grandes homenagens, né? Começando na segunda-feira com homenagem a Flávio José, né? Flávio vai estar aqui com a gente. Flávio, na minha opinião, dessa geração que está aí em atividade, é o artista de forró que mais traduz aquela linha de Luiz Gonzaga, aquela linha dos ritmos trazidos por Luiz Gonzaga. Para mim, aquele é quem mais trilha nessa parte da tradição da música e do estilo de Luiz Gonzaga, né? E até o compositor Nando Cordel, se referindo a Flávio José, Nando Cordel disse que Flávio é um cantor que tem uma lágrima na voz, ou seja, ele expressa muito sentimento com a voz dele, que é uma voz também belíssima. Então, na segunda-feira, a partir das 19 horas, Flávio José vai estar aqui com a gente, recebendo essa homenagem na 19ª edição do Fórum do Forró. E na terça-feira, Paulo, vai ter uma homenagem dupla. O fórum, às vezes, várias edições foi 3 dias. Esse ano eu também estava planejando 3 dias. Mas como eu tenho uma agenda em Brasília já no dia 13, no dia 12 vai acontecer o fórum no turno da tarde e no turno da noite. À tarde a gente vai fazer a mesa de debates sobre a sanfona de oito baixos, que é a origem do forró, né, com a presença de Robertinho de Clemilda, de Luizinho Calixto, que é o que eu poderia chamar do Dominguinho dos Oito Baixos, é o mais expressivo instrumentista de sanfona de oito baixos do Brasil, de uma família extremamente tradicional de grandes sanfoneiros, como o saudoso irmão deles é Calixto, que já partiu, Baixinho Calixto, e o Luizinho, que é o caçula da família, né? E também estamos trazendo pela primeira vez a Sergipe Aracaju a única orquestra sanfônica de oito baixos que existe no Brasil, a Orquestra Sanfônica de Oito Baixos de Santa Cruz do Capibaribe, lá em Pernambuco. São 10 sanfoneiros só tocando a sanfonia de oito baixos. Isso também vai ser uma coisa inédita. O pessoal vai poder conhecer pela primeira vez uma orquestra sanfônica só de sanfoneiros de oito baixos.
Perfeito.
E temos, encerrando ainda, né, no dia 12, homenagem ao nosso querido Sérgio Val, né, que também leva essa tradição da música sergipana, do nosso forró, pelo Brasil afora. A gente também está homenageando o Sérgio Val, que já está aí com mais de 40 anos de carreira.
Ô secretário, como é que estão os preparativos para o Forró Caju deste ano? Ele vai continuar descentralizado, como aconteceu na edição passada?
Vai, ele ainda está. Foi um formato que a população recebeu muito bem. Os comentários aí da população aracajuana sempre elogiou essa proposta do forró não ficar centralizado em um único ponto da cidade. Isso já ocorreu no ano passado e agora vai ocorrer também esse ano mais uma vez. Esse ano a gente começa Forró Caju nos bairros nos dias 4, 5 e 6 de junho, lá no Augusto Franco. E depois vamos ter Forró Caju nos bairros, dessa vez, pela primeira vez também no bairro Santos Dumont, onde a gente vai fazer uma programação também dia 12 e 13 de junho. Antes da programação se deslocar lá para o mercado central de Aracaju.
Perfeito. Secretário, a gente sabe que o seminário ele é importante porque ele é uma construção da cultura da nossa, eu diria assim, da nossa música. Sim, não é? Mas a gente sabe também que existe uma demanda muito grande, que são dos artistas locais. Sim. Eu queria que você pudesse falar do cuidado que a gente vai poder usufruir esse ano. Sim. Para com essa categoria que tem reclamado tanto, né, dessa presença. O seminário ele vai carrear para os nossos festejos esse poder. A gente também tem a questão do acesso às leis de fomento. Sim. Como é que está a Secretaria de Cultura nesse sentido?
Aí são dois pontos diferentes, né? Com relação aos nossos artistas, para mim ainda não essa programação desse ano ainda não atende o suficiente como eu gostaria que tivesse sendo atendido. Eu acho que nossos artistas, principalmente os nossos artistas que fazem exatamente os ritmos do forró, eles têm que ter um espaço maior do que vai acontecer esse ano. Infelizmente, esse ano ficou limitado o Forró Caju nos bairros a 5 dias. O ano passado foi 8. Né? Então, houve uma diminuição de 3 dias, né? Questões ligadas também a questões orçamentárias e no palco Gerson Filho também, esse ano vai ser um prazo menor do que no ano passado. No ano passado foi 12 dias, esse ano vão ser 9 dias. Então, consequentemente, quando você diminui o número de dias, acaba obviamente que vai diminuir o número de participações. Por isso que eu não estou satisfeito, e a gente pretende que isso possa vir no sentido contrário na edição do próximo ano. Porque a gente vê o que está acontecendo em todo o Brasil, em todo o Nordeste, principalmente nos sertões juninos, que o sertão junino está tendo a invasão de outros ritmos muito grande em todo o Nordeste. E aí você perde um pouco o sentido, que para mim é muito caro, que é o sentido da tradição. Né? Ou seja, a gente tem uma oportunidade, nos sertões juninos, para mim é a festa mais importante da cultura nordestina. E é um período que você tem turistas do Brasil inteiro e turistas também de fora do Brasil, onde a gente tem a oportunidade de mostrar os ritmos tradicionais dos sertões juninos, o forró, o xote, o baião, o xaxado, o coco, o arrasta-pé. Né? E quando há uma quantidade muito grande de participação de artistas de outros estilos, a gente acaba deixando de mostrar para o turista, disso, olha, isso é a nossa riqueza cultural. É uma festa que abrange culinária, a culinária vindo da colheita do milho, uma festa que abrange as danças desses ritmos e os ritmos propriamente. Então, isso para mim é muito caro, e o fórum foi criado com esse pensamento de deixar muito claro quais são os ritmos que devem ser os protagonistas da festa. O fórum sempre teve esse olhar para a gente divulgar e trazer os grandes intérpretes, os grandes compositores da música nordestina. Então, eu sempre vou trabalhar, vou continuar trabalhando para que essa situação melhore.
Entrando aí nessa questão, já que o senhor citou o fórum como esse norteador, né? E o senhor também traz, a gente percebe no seu semblante, de certa forma, uma contrariedade, aquilo que o senhor gostaria, de fato, de estar realizando.
Eu gostaria de abraçar mais os nossos forrozeiros, uma quantidade maior.
Mas o fórum vai poder, de forma qualitativa, trazer solução de continuidade? A gente sabe que, apesar do período junino ser o período de efervescência, nós respiramos forró, né? Sim, o Estado tem essa marca. O senhor acredita que o seminário também vai poder carrear essa solução de continuidade, de trazer no pós mais possibilidades desses artistas? Porque ao reduzir o espaço, o senhor sabe que a crítica vai ser muito grande, a cobrança em cima da
saúde. É natural, e eu estou solidário. Eu acho que realmente eu defendo que o espaço deve ser ampliado. Eu sempre briguei por isso, entendeu? Então não ia pensar diferente agora. Eu acho que é importante a gente ampliar o espaço. Eu não estou satisfeito com esse espaço que vai ter esse ano diminuindo em quantidade em relação ao ano passado. E vou brigar para que no próximo a gente avance aumentando a participação dos nossos artistas ligados ao forró. Esse sempre foi meu pensamento. Eu não fico mudando de opinião pelos ventos aí que trazem uma ou outra onda, entendeu? Vou continuar pensando dessa maneira. O fórum, ele não é o fórum que vai fazer essa ampliação. Essa ampliação a gente tem que realmente ampliar como? Ampliando os donos dos ritmos da festa e diminuindo aqueles ritmos que não são os ritmos tradicionais da festa. É dessa maneira que a gente vai fazer uma ampliação. Eu acho que esse é o formato ideal. Né? Porque senão, eu fico muito refletindo sobre isso. Por exemplo, eu acho que o Rock in Rio, eu não chamaria hoje, atualmente, o Rock in Rio de rock, festival de rock. Chamaria de festival. Porque você vai contar quantos roqueiros estão participando do Rock in Rio nesses últimos anos.
Tem muita gente corroborando com a sua ideia, isso mesmo.
Quase você não vê roqueiro. Aí se você tem o carnaval, se você tem um carnaval na Bahia, para mim os protagonistas da festa, na Bahia, em Salvador, tem que ser a turma do axé. Se você tem um carnaval pernambucano, para mim os protagonistas da festa tem que ser o pessoal do frevo, do maracatu, da ciranda. Eu sou, e aí eu faço sempre, eu lembro uma frase que eu acho que foi muito feliz de Alceu Valença, quando perguntaram a ele no carnaval desse ano lá em Recife: Alceu, o que é que você vai cantar no seu show esse ano aqui no carnaval? Aí o senhor disse, olha, no carnaval eu vou cantar frevo, maracatu, ciranda, entendeu? Mas não vou cantar xot, não vou cantar forró, eu respeito a festa. Então essa frase para mim foi uma frase muito feliz. Eu procuro respeitar a festa e a cultura. Eu acho que isso é importante para você manter uma identidade cultural.
Ô secretário, agora por que no caso do Forró Caju, o senhor falou sobre a identidade cultural, que todos nós concordamos perfeitamente. Agora no Forró Caju, por exemplo, pelo menos eu tenho observado atrações que não tem muito a ver com a tradição junina, né? Por que continua ainda tendo essas apresentações, ao invés de apresentações genuinamente da área do forró?
Olha, aí é porque a gente sabe que existem muitos interesses e que as pessoas falam, levam, né, para a gestão, dizendo que não pode deixar de trazer esses outros estilos.
Qual a justificativa para isso?
Eu pessoalmente penso diferente e a parte da programação que eu fiquei responsável, na parte que eu fiquei responsável, a gente está exatamente com a programação voltada para os artistas do forró, né? Porque eu não poderia falar uma coisa e estar praticando outra, né? Mas existe muita gente que faz gestões junto às autoridades, à prefeita e o próprio governo e o São João nos interiores, dizendo que se não botar esses outros estilos não tem público. Eu não penso dessa maneira, entendeu?
Exatamente.
Mas eu vou continuar defendendo no que eu acredito, porque eu acho que a gente tem que exaltar muito uma identidade cultural de um povo, porque um povo sem identidade cultural é um povo sem personalidade. E eu vou continuar brigando por isso.
E o senhor não consegue vencer essa barreira, né?
Eu consigo manter ainda um espaço consagrado para isso. Se você pegar a programação do Forró Caju nos bairros, você vai ver os nomes mais expressivos do nosso forró na programação, né? Mas eu ainda não consegui convencer de que a gente poderia ampliar bem mais do que isso. Uhum. E vou continuar trabalhando para isso.
Ô secretário, o que é discutido no Fórum do Forró, por exemplo, anualmente, vocês fazem todo um estudo, certamente um documento para se colocar em prática aquilo que é discutido. No ano seguinte, o que foi discutido anteriormente, ele realmente efetivamente é colocado em prática?
Esse Fórum do Forró não tem esse perfil. Quem tem esse perfil é um fórum do forró, chamado Fórum do Forró de Raiz, que inclusive encabeçou o processo de reconhecimento do forró como patrimônio material do Brasil e que também deu a entrada, e eu participo também desse outro fórum, deu a entrada junto à Unesco do pedido do forró como patrimônio da humanidade. Esse outro fórum, que é chamado Fórum do Forró da Raiz, ele é um fórum que trata das questões dos artistas do forró, né? Que trata das questões, das condições, da participação desses artistas do forró nas festividades dos Estados Unidos, em todo o Brasil, em todo o Nordeste, e que sempre emite alguma carta, uma linha das discussões que foram feitas. Esse Fórum do Forró que eu criei em 2001, o perfil é outro. Esse fórum, o perfil é divulgar os grandes criadores, os grandes compositores e intérpretes da música nordestina dentro desses ritmos do forró. Então a gente vai debater e estudar a obra dos grandes compositores e intérpretes da música nordestina. É um outro perfil. São dois tipos de fórum. Um é mais visando a questão das questões da categoria dos artistas do forró. E o outro é para que a população tome conhecimento dos grandes criadores da música nordestina, quem foram os grandes compositores, quem foram os grandes intérpretes da música nordestina. São dois formatos, mas também eu acho muito importante o pessoal, principalmente as novas gerações, conhecerem realmente quem são os grandes artistas e compositores da música nordestina.
Uhum. Ô secretário, sobre a questão da valorização dos artistas locais, é uma luta histórica dos artistas locais de valorização, de respeito ao cachê deles, por exemplo. Isso está acontecendo na administração da prefeita Emília Correia?
Olha, essa questão de valorização dos artistas do cachê não é uma questão da prefeitura de Aracaju, é uma questão, na verdade, de todo o estado de Sergipe, de toda a classe artística. E não é uma ação isolada da prefeitura que vai conseguir melhorar, nem do estado. A gente teve uma reunião, inclusive com a participação de representantes dos artistas, com o presidente da FUNCAP, Gustavo Paixão, com eu, da Secretaria de Cultura do Estado, o Valadares Cílio, secretário, estava viajando, ele não participou dessa reunião, e eu também, a gente dizendo que precisa a gente debater isso, critérios de valorização do nosso artista e de valorização, inclusive, como você vai valorizar e justificar um pagamento maior para um outro artista. A gente sabe que tem legislação. A gente sabe que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, na atualidade, eles só olham legalmente se o artista que está sendo contratado, ele tem notas que correspondem àquele valor pelo qual eles estão sendo contratados. E na minha avaliação, na avaliação também de Neil, do próprio Gustavo, isso por si só não representa o valor daquele artista. Porque tem artistas que não tem, talvez, não sabe trabalhar muito com essa questão de editais e de você fazer um portfólio assim com mais qualidade, mesmo ele tendo uma carreira consagrada, e às vezes ele fica muito tempo com o salário, muito tempo sem o salário, não, o cachê, muito tempo com o cachê fixo há vários anos. Existe essa realidade. Só que o gestor, eu não posso, eu como gestor, dizer, não, seu cachê está muito baixo, seu cachê está 15, está muito baixo, eu vou lhe pagar 40. Aí o Tribunal de Contas me explica por quê. Com base em que você saiu de 15 para 40, não é assim que funciona. No momento que funciona são as três notas em relação ao ano anterior. A gente acha que, para mim está muito claro, que isso por si só não representa a qualidade de um determinado artista. E tem vários casos que a gente vê artistas que são consagrados e que estão aí há 10 anos com o mesmo valor. Então a gente tem que estabelecer alguns critérios de pontuação para que os artistas ganhem melhor pelo que a obra dele representa. E isso a gente ficou de continuar essa discussão no segundo semestre, porque não daria tempo. A gente tem que definir critérios depois. A gente tem também que sentar com os órgãos fiscalizadores, porque a gente não pode estabelecer critérios e o Tribunal de Contas e o Ministério Público não aceitar. Tem que existir um diálogo
uma
também.
Uma régua muito rasa, secretário.
Tem que existir esse diálogo, né, dos gestores com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público, para mostrar para eles que é necessário ter também outros critérios para a gente avaliar e ser mais justo no pagamento do cachê desses artistas.
Muito bem. Secretário, para a gente concluir, faço convite aí para que todos participem do Fórum do Forró na segunda-feira, né?
Tá. Convidar todo mundo, 19ª edição do Fórum do Forró, você vê, ele está longevo, já podia até ter tido mais de 19 edições, já que ele foi criado em 2001, é porque teve alguns anos que não aconteceu. Então, Fórum do Forró, abertura na segunda-feira, a partir das 19 horas, com homenagem a Flávio José. E na terça, nós temos no turno da tarde, a partir das 15 horas, uma mesa, um debate sobre a sanfona de Oito Baixos, com o Robertinho dos Oito Baixos, Robertinho de Clemida e também com o Luizinho Calixto, além do Bento, que é o diretor da Orquestra Sanfônica de Oito Baixos de Santa Cruz de Capibaribe. E também, logo na sequência, ainda no turno da tarde, nós vamos ter também um debate, uma mesa sobre a obra e a carreira de Sérgio Val. E no caso, na terça-feira, à noite, a partir das 19 horas, aí nós vamos ter apresentações musicais de Robertinho, dos Oito Baixos, da Orquestra Sanfônica de Oito Baixos de Santa Cruz do Capibaribe, sob a regência de Luizinho Calixto, e encerrando também a apresentação musical do Sérgio Val. Todos convidados, o Fórum do Forró foi e continua sendo gratuito. Tem um link na página no Instagram da Secretaria de Cultura, na Secultaju, onde o pessoal pode fazer sua inscrição e depois poder receber seu certificado. Eu acho que já tem umas 300 inscrições, né? 400 inscrições já até agora, um número excelente, e todos convidados. E agradeço mais uma vez, Paulo, Fabiana, assim, o convite e o espaço para a gente divulgar as nossas ações aí.
Secretário,
Paulo, até acrescentar para vocês que brevemente o município de Aracaju vai lançar publicamente, né, o seu hino oficial, né? Foi feito um edital, foi escolhido um hino oficial, já tem um texto de um decreto de projeto de lei para ser enviado para a Câmara na próxima semana, para que a Câmara referende, né, esse edital e transforme em lei o hino oficial do município de Aracaju. Então isso deve acontecer, uma execução pública pela primeira vez no hino oficial do município de Aracaju.
Maravilha. Secretário Paulo Corrêa, nosso muito obrigado por sua presença, um forte abraço e sucesso no Fórum do Forró.
Obrigado.
E aqui o Wilson Nogueira diz aqui, bom dia Paulo e Fabiana, diga ao Paulo Corrêa que ele é o secretário certo na secretaria certa, sempre foi da cultura.
Estamos lutando para fazer um bom trabalho.
Valdemir Santos também parabenizando aqui a postura com relação ao respeito à identidade do ritmo e à tradição da festa.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.